Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Durigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos fazer aí uma atualização no cenário dos preços aqui no Brasil, levando em conta safrinha, demanda, oferta, todo esse cenário que compõe os preços do milho nesse momento aqui no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Anderson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, obrigado aí pelo convite para falar novamente aí com vocês.
Anderson, que tipo de movimentações a gente tem acompanhado nesses últimos dias para os preços do milho e como o desenvolvimento da safrinha vem influenciando nessas cotações?
Olha, Guilherme, eu acho que a principal mensagem que a gente tem aí no mercado de milho no Brasil é uma análise bastante, vamos dizer assim, controversa. Por quê? Se por um lado o agricultor que está aí no sul do Brasil, que vê uma seca terrível arrasando as propriedades, arrasando a produtividade das lavouras, a gente vê um cenário ainda de safra boa no Brasil. Na última semana, depois de mais de 40 dias de isolamento, eu tive a oportunidade de rodar por Goiás, Mato Grosso e uma parte de Tocantins, sobreviver uma área grande, e é impressionante a quantidade e a qualidade das lavouras de milho nessa região. Ontem mesmo aqui em Uberlândia, anteontem eu estive ali na região do Alto Paranaíba, a gente teve chuvas aqui ontem, chuvas até bem generosas, conversando com pessoas na região de Rio Verde, Jataí, também chuvas boas que pegaram momentos críticos aí, de polinização e enchimento de grãos. Então, isso que eu chamo de situação contraditória. Se por um lado o sul do Brasil, em particular o Paraná, sofre bastante com estiagem, prejudica muito a safrinha, no restante do Brasil que plantou milho, o clima está favorável e a gente vem com uma boa produção. Consequentemente, apesar de um real desvalorizado, um real bastante desvalorizado, a gente vê preços do milho aí cedendo em boa parte do Brasil, nas principais praças de comercialização. Preços mais fracos hoje do que há um mês, do que há 40 dias atrás.
Então, aquela ideia que a gente tinha algum tempo atrás de que a safrinha ia vir com uma produção robusta, que pressionaria essas cotações para baixo, ainda segue sendo esse o cenário que a gente pode esperar?
Isso ainda continua sendo o cenário, Guilherme, e o que me chama a atenção, por exemplo, igual eu comentei, ter rodado Tocantins e mesmo algumas outras regiões aqui do oeste de Minas Gerais. Regiões que não plantavam milho, regiões que não teriam milho no inverno, o que que os produtores fizeram? Incentivado por preços mais elevados, esses produtores ajustaram pacotes de tecnologia, produtividades que esses campos vão entregar. Não é nada parecido com o que a gente vê lá na BR-163, nada parecido com o que a gente vê lá no sudoeste goiano, de 120, 130, 140 sacas de milho por hectare. Mas produtividades de 60, 70 sacos por hectare, em função da tecnologia adotada, porém com custo muito mais baixo. Então esse é um ponto bastante relevante. Regiões que não teriam nenhum milho, terão algum milho. E esse comportamento, quando a gente pega em milhares de hectares, que no nosso entendimento está contribuindo aí para o preço do milho descer. Segundo componente é a própria exportação. Sazonalmente, exportação de milho no Brasil no primeiro semestre, ela é muito fraca. Exportação de milho no Brasil ganha tração a partir de julho, a partir de agosto, na medida em que começa a entrar o grosso da colheita de safra inverno lá do Mato Grosso, de Goiás. Então, até lá, qual é o formador de preço? Uma leitura de que, apesar da seca do sul do Brasil, a safra de milho no Brasil vem de milho inverno vem forte, no Cerrado vem forte aí no Centro-Oeste.
Falando das exportações, Anderson, que você comentou agora, a gente terminou abril com 97% menos exportação do que abril de 2019. Como é que você enxerga essa situação? É o 2020 que tem pouca exportação ou foi o 2019 que acabou saindo da curva?
O 2019 foi um ano muito ativo. Mas, de novo, a gente está numa curva de sazonalidade do ano que, normalmente, nós não temos embarques de milho agora, ou se tem, é muito pouco. Por quê? Todo o sistema logístico, toda a estrutura logística, nesse momento, é dedicada à exportação de soja, exportação de farelo, os produtos aí do complexo soja e não milho.
E aí, o que que você espera para o segundo semestre, quando essas exportações devem se aquecer? A gente deve ter níveis de exportação na casa das quantas milhões de toneladas você acredita?
Nós ainda temos, Guilherme, uma leitura de que a exportação esse ano deve ficar em alguma coisa de 32 a 35 milhões de toneladas. Pelo lado positivo, a gente tem câmbio. O câmbio brasileiro, com essa maxi desvalorização que a gente teve desde o começo do ano, ele torna o milho brasileiro extremamente competitivo. O que a gente pode começar a ver de concorrência no mercado internacional no segundo semestre é milho americano. Como é sabido aí de muita gente, com que o preço atual do petróleo, muitas das plantas de etanol de milho nos Estados Unidos estão com as atividades suspensas ou reduzindo o ritmo de esmagamento de milho. Consequentemente, parte desse milho americano que iria para o etanol de milho vai concorrer com o milho brasileiro no mercado internacional. Isso pode limitar, sim, o espaço para o milho brasileiro no mercado internacional nesse segundo semestre.
E aí, Anderson, quando a gente fala da nossa safrinha, da nossa segunda safra, uma boa parte dessa produção já foi negociada. Como é que você enxerga essa distribuição das vendas? Quantos por cento a gente pode apontar que ainda teriam disponibilidade de mercado para ser negociado daqui para frente?
Olha, a leitura nossa, Guilherme, até acompanhando a estratégia comercial de alguns clientes, na safra inverno, qual é o comportamento muito comum do agricultor? Ele só vai travando produção na medida em que a condição de clima permite a ele ter o um mínimo de confiança, o um mínimo de previsibilidade quanto ao potencial produtivo. Por exemplo, nós temos clientes aqui na consultoria que há coisa de 30 dias atrás tinha vendido 50% só do milho. Por quê? Tinha travado lá 50, 55 sacas de milho por hectare. Porque ele não tinha certeza do potencial efetivo de produção. Esse mesmo produtor que agora já enxerga uma safra de milho inverno na casa dos 120, 130 sacos, então gradativamente ele já está chegando a 75, 80 sacas de milho por hectare vendido. Então eu posso dizer que hoje, pela leitura que a gente tem, embora esse é um número bastante impreciso em se tratando de milho, a gente deve ter alguma coisa como 65, 70% no máximo da safra de milho inverno já comprometida pelo produtor.
E aí, essa situação de queda na produção em algumas localidades pode influenciar? É claro que se cai a produção em algum lugar, esse percentual vendido também vai ser diminuído. E aí pode mexer também nessa questão dos preços.
Exatamente.
Então, Anderson, aquele produtor que hoje vê a sua safra sendo desenvolvida, ainda tem volumes para negociar, o que que ele deveria fazer? É o momento de buscar negociações? É o momento de esperar? Qual que é a sua análise desse momento de mercado?
Guilherme, negociação de soja, de milho, é um tema de fazer média. A gente entende que o decorrer de 2020, lógico, talvez a gente não veja preços tão elevados igual a gente viu nesse primeiro semestre, o milho de R$ 60 que a gente projetou lá no final do ano passado, na região sul-sudeste, talvez a gente não veja novamente esses níveis de preço, mas ainda assim 2020, em boa parte sustentado por um câmbio mais desvalorizado, é um ano favorável de preços do milho. Então, o entendimento nosso é que o agricultor deve sim os seus saldos remanescentes e participando do mercado e fazendo média. A preocupação que eu tenho hoje é para o 2021, porque, e aqui de novo, um ponto bastante contraditório. Se a gente tem uma visão otimista com relação ao futuro, o que que eu estou chamando de otimismo? É uma eventual vacina para a Covid-19, uma melhora do quadro econômico global, uma melhora dos trânsitos e dos fluxos comerciais, tudo isso aí, se concretizado, deve resultar numa taxa de câmbio do real lá em 21 mais baixa do que a gente tem hoje. E aí, qual que é o risco que eu vejo hoje para o agricultor? Ele está precificando, sobretudo os insumos, os principais itens de custo de produção da safra 2021, tanto da soja e milho verão, quanto eventualmente do milho inverno, ele está precificando este custo de produção com câmbio mais elevado e pode correr o risco de lá em 21, ao vender a produção, com um câmbio mais baixo. E isso dá um profundo desencontro de caixa, isso dá um profundo desencontro de rentabilidade na atividade do produtor.
E aí, Anderson, por fim, falando um pouco da demanda, muitas dúvidas surgiam da demanda do milho aqui no Brasil, conforme o coronavírus, a Covid-19 foi avançando, de que de repente o uso para rações poderia cair bastante, o uso para etanol de milho. Como é que a gente encontra a demanda nesse momento? A demanda segue aquecida aqui dentro do país?
A demanda agregada, o que eu chamo de demanda agregada? Etanol, alimentação animal e exportação. A demanda agregada, ela segue firme. Alguns segmentos tiveram sim queda de demanda. Por exemplo, milho para uso industrial. Milho para uso industrial, aí não estou falando de etanol, estou falando para glucose, xaropes e outras coisas. Tiveram quedas pontuais, porque você pega, por exemplo, com a queda do consumo de cerveja, com o isolamento social, acaba afetando negativamente a demanda de produtos industriais de milho. Por outro lado, como a indústria de proteína animal segue muito forte, mesmo plantas de etanol de milho lá no Mato Grosso pegaram milho que eles já vinham comprando há alguns meses, que a princípio seria usado para etanol, e desviaram esse produto para uso de alimentação animal. Então, no geral, a demanda agregada de milho segue firme no Brasil. Pontualmente, algum segmento teve sim queda de consumo.
Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse momento para o mercado do milho. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Acho que a mensagem principal, Guilherme, é que, de fato, como eu disse há pouco, mercado de commodities agrícolas, e num ano igual esse é mais intenso ainda, é um mercado de incerteza. E o melhor remédio para a incerteza é, primeiro, um bom acompanhamento de custo de produção, um bom acompanhamento de orçamento da propriedade, que infelizmente poucas propriedades fazem de forma adequada. E o segundo é participar do mercado fazendo média de preço. Não existe bola de cristal, existe análise de cenário, análise de conjuntura e acompanhando como isso afeta o orçamento da empresa, da fazenda, da pequena propriedade. E aí sim, participando do mercado, buscando uma média de preço mais estável.
Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Esse o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Anderson, apesar de problemas pontuais no desenvolvimento da safra, em especial na parte sul do país, sofrendo ali com estiagem, muitas áreas se desenvolvendo bastante bem, inclusive o Anderson destacando que áreas onde não se costumava cultivar o milho, o produtor apostou na cultura do cereal nesse ano, então acaba compensando de repente alguma área que vai perder um pouco na produção devido à estiagem. Com isso, a expectativa do Anderson Galvão ainda é de uma segunda safra bastante robusta, o que vai ajudar a pressionar as cotações um pouquinho para baixo nesse momento nos preços internos aqui no país. O Anderson destacando que a demanda, de uma forma geral, segue bastante aquecida, as exportações devem retomar um caminho de alta a partir do segundo semestre, quando a logística deixa de ser voltada mais para a soja e passa a olhar mais para o milho que vai sendo colhido na segunda safra. Então a tendência é de um movimento de queda nos preços, mas ainda sustentados em função da alta do dólar e também das possibilidades de exportação. A preocupação do Anderson Galvão fica para 2021, especialmente pelas perspectivas de um câmbio menos favorável para o Brasil em 2021, quando o produtor vai ter que vender a sua safra 2021 depois de ter comprado os insumos para ela com um dólar bastante alto. Então, a recomendação do Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, é que o produtor tenha muito claro o custo de produção que ele demanda, tenha todos os seus gastos na ponta do lápis e aí vá participando do mercado, realizando médias de preço para lá no final conseguir uma rentabilidade interessante. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.